Notícias, com João Ricardo.
A colisão de uma embarcação de pesca resultou no derramamento de 500 litros de óleo junto à foz do Rio Ave, em Vila de Conde. Ora, não foi real, mas bem podia ter sido. O exercício da Autoridade Marítima Nacional envolveu esta manhã meios da Capitania do Porto de Vila de Conde, Doca Pesca, Proteção Civil, Polícia Municipal, Bombeiros Voluntários e Polícia de Segurança Pública. A Capitã de Porto, Mónica Martins, explica como tudo se processou.
Nós hoje estamos a efetuar um exercício que se enquadra no Plano Anual de Treinos de Combate à Poluição da Autoridade Marítima Nacional, em que desta feita estamos a efetuar um exercício a nível regional. Estamos a simular que uma embarcação de pesca teve uma colisão e, decorrente dessa colisão, houve um derrame de um hidrocarboneto, neste caso foi o óleo. Ativado o terceiro grau do Plano Mar Limpo, que está ao nível da Capitania, ou seja, ao nível local, com os nossos meios, verificámos que, apesar de conseguirmos conter junto à embarcação, havia hidrocarboneto que já se tinha libertado, cerca de 500 litros de óleo, o que significa que já precisamos de um apoio a nível regional. Foi então ativado o segundo grau do Plano Mar Limpo, ou seja, é ativada uma brigada de combate à poluição, cujos meios estão sediados em Leça, no Departamento Marítimo do Norte. Tendo em consideração que todo o apoio é pouco, contactei também a Proteção Civil, os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, a PSP e a Doca Pesca a pedir o auxílio deles dentro daquilo que fosse possível disponibilizar, quer de pessoas, quer de material.
No passado dia 22, também no âmbito do Plano Mar Limpo, todos os parceiros participaram num workshop para perceber como é que cada um podia dar o contributo em caso de desastre ambiental.
Nós efetuámos já no dia 22 um workshop que foi uma reunião de preparação para este exercício, no sentido do quê? De percebermos de que forma é que cada uma destas entidades consegue contribuir para este combate à poluição. Ou seja, a Autoridade Marítima Nacional tem alguns meios, até bastantes, tem o know-how, mas não tem pessoas suficientes para acorrer a todas as situações. Toda esta colaboração é extremamente importante no sentido de nós, com mais, conseguirmos mais rapidamente conter este hidrocarboneto e impedir que ele se espalhe e que afete a vida marinha, que é o nosso maior objetivo.
Mónica Martins lembra que este era um exercício, mas com um porto de pesca e uma marina em funcionamento diário, pode acontecer a qualquer momento.
Nós estamos sempre à beira de que isto aconteça, ou seja, nós operamos todos os dias com embarcações, temos um porto de pesca, temos navegação de recreio a circular no Rio Ave, por isso é facílimo que esta situação ocorra a qualquer momento, porque estamos a trabalhar no dia-a-dia, os nossos pescadores, a nossa navegação de recreio, por isso a qualquer momento pode acontecer.
Vítor Costa acompanhou de perto o exercício. O presidente da Câmara de Vila de Conde e responsável local da Proteção Civil mostrou-se satisfeito por ver todos a trabalhar de mãos dadas e diz que isso dá tranquilidade aos vilacondenses que vivem todos os dias muito virados para o mar.
É absolutamente fundamental, especialmente numa comunidade como a nossa, e estes meios de intervenção imediata nas nossas linhas de água, seja neste caso no nosso Rio Ave e na nossa frente de mar, é absolutamente essencial que este protocolo seja bem coordenado e que todas as entidades, todos os organismos respondam prontamente, que é o que neste momento se vê, que todas as entidades foram chamadas a este simulacro, corresponderam, e também é motivo não apenas de satisfação, mas motivo também de alguma serenidade e tranquilidade para toda a nossa comunidade, que de facto vive de e para o rio e para o mar, e portanto eu, enquanto Presidente de Câmara, estou satisfeitíssimo por ver não apenas a prontidão, mas também que os meios, que tantas vezes se diz que não são suficientes e que não respondem, bem antes pelo contrário, marcadamente prontos e também suficientes.
O simulacro decorreu esta manhã junto ao Cais dos Assentos, em Vila de Conde. A recomeçar. Assim se encontra Rui Costa após a queda que sofreu em meados do mês passado na Volta ao Algarve. O ciclista poveiro fraturou na altura a omoplata e a clavícula do lado direito e foi forçado a uma intervenção cirúrgica que o afastou da competição. Agora publicou uma imagem com indicação que está a começar de novo a preparação, certamente com o intuito de voltar à estrada o mais depressa possível. Por agora, o campeão mundial de 2013 já teve autorização para pedalar no interior de casa, mas encontra-se ainda de braço ao peito e sujeito a precauções para curar bem as lesões sofridas. O regresso do Rui Costa pode suceder no final de abril, na volta à Romandia, falhando todo o calendário de clássicas que tinha apontado nas próximas semanas. O 40º aniversário do Interfreguesias foi assinalado com uma festa que reuniu antigos e atuais elementos ligados a este projeto municipal, iniciado em 1983. O jantar convívio homenageou quem esteve na origem da criação da Associação de Futebol Popular da Póvoa de Varzim, um projeto que a autarquia, na altura liderada por Manuel Vaz, abraçou com a parceria das juntas de freguesia, desde o surgimento da primeira comissão organizadora, com António Pereira, que ainda hoje lidera, também Domingos Laundos, Jorge Silva, Adelino Marinheiro, António Sá Moreira e António Fernando, passaram 4 décadas que foram assinaladas num evento em que também foi agraciado o atual edil Aires Pereira. A Associação de Futebol do Porto, através do presidente José Manuel Neves, associou-se a este momento, assim como representantes dos clubes e freguesias que fazem parte da história da competição. 2 empresas palveiras de agropecuária e uma vila condense evidenciaram-se em mais uma edição da Feira Anual da Trofa. Aquele que é considerado um dos maiores certames do país voltou a promover concursos para premiar os melhores animais da região, nomeadamente o 20º concurso da raça Holstein Frisia da Trofa. Só para a Sociedade Irmãos Correia Silva de Balazar seguiram 3 distinções, vaca vice-campeã, vaca campeã intermédia e vaca campeã jovem. Já a Sociedade Matias e Silva de Beiris arrecadou 2 galardões. Vitela campeã e grande campeã jovem. Finalmente, a Sociedade Balazeiro do Sobrado, de Rio Mau, levou para casa o troféu de novilha campeã. Enquadrado nas celebrações do Dia da Proteção Civil, o Agrupamento de Escolas de Avermar assinou um protocolo de colaboração com o município da Póvoa de Varzim. O acordo foi firmado pelo diretor Carlos Gomes de Sá e pela vereadora Silvia Costa durante o evento da apresentação da estação meteorológica e do sismógrafo. A responsável municipal destacou o trabalho que vem sendo feito pelo agrupamento na área ambiental e da proteção civil. Assistiram à sessão perto de 100 alunos ligados ao Clube de Saúde e Proteção Civil, coordenado pelo professor Luís Almeida, delegado de Segurança do agrupamento, e também estudantes ligados ao Clube de Robótica, supervisionados pelos professores Fátima Moraes e António Cunha. A cerimónia foi transmitida pelos alunos do Clube de Comunicação através do Teams, permitindo a visualização em todas as escolas do agrupamento. Esta parceria vai disponibilizar ao município os dados da estação meteorológica, em específico os relativos à pressão atmosférica, umidade do ar, temperatura, ponto de condensação, pluviómetro, velocidade instantânea de rajada e direção do vento, emitindo dados em tempo real. Será ainda disponibilizada a informação proveniente de um sismógrafo, bem como dados extraídos dos sensores de qualidade do ar, de luminosidade e de espectro de luz, incluindo radiação ultravioleta.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.